Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios. Eduardo Costa e Pedro Petrucci.
Excelente! Estamos no ar com o Show dos Esportes nesta sexta-feira, 14 de maio de 2021, edição de número 264 do show aqui na Gaúcha Serra.
É sexta-feira!
Estou com S de show, Show dos Esportes. Mais um programa com P de Pedro Petrucci. Boa noite, Petrucci.
Muito boa noite, Eduardo Costa. Muito boa noite a todos que nos acompanham nesta noite fria aqui na Gaúcha Serra. Sextou. Pessoal que está nos ouvindo já tomando aquele vinho,
sextou,
tomando aquela sopa de aioline. Em breve faremos o mesmo, claro, depois das 10 horas.
Exatamente, já estou com a taça pronta para tomar aquele vinho depois das 10 da noite, quando o programa encerrar. Vamos juntos até as 10 da noite com muita informação, a sua participação, como é que o ouvinte da Gaúcha Serra participa deste humilde programa nas noites em que não há futebol da Gaúcha, Petrucci.
Pega o celular aqui. Possivelmente já está na mão do nosso ouvinte, porque hoje a gente não se desconecta, né? Está sempre com o celular na mão ali, ligado nas notificações, ao mesmo tempo que está ouvindo o programa, fazendo outras coisas. Abre o WhatsApp, a maioria dos nossos ouvintes já tem o contato salvo, então vai ali, Gaúcha Serra, e aí manda sua mensagem, participa conosco, uma pergunta, um comentário, uma opinião, enfim, sobre o que a gente está falando por aqui. Mas quem ainda não tem o contato salvo, ele vai abrir a agenda, vai colocar ali 996-90-1220, que é o WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra,
996-90-1220.
É isso aí, vem de zap. E aí salva o contato, abre o WhatsApp lá e aí sim, vai mandar mensagem pra gente e vai participar conosco. Não esquece, o WhatsApp é 996-90-1220.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, concedeu o poder de silêncio na CPI para o Pazuello, ex-ministro da Saúde. E aqui no Show dos Esportes, nós não damos esse direito de silêncio para o nosso ouvinte. O ouvinte tem o dever de participar, né, Petrucci?
Exatamente. É ao contrário. Aqui o nosso ouvinte, ele é o Lewandowski da Polônia, do Bayern de Munique. Quer meter gol, quer fazer gol, quer ser melhor do mundo mais uma vez. Então tem que ser ativo, tem que falar, tem que participar. Por isso, manda a mensagem no WhatsApp. 996-90-1220 é o WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra.
Vem.
Estamos
de zap, bebê.
Aguardando o seu zap, bebê. Participe! Show dos Esportes no ar 8h14, no oferecimento de Racon Consórcios, você de casa nova. E concorrendo a prêmios incríveis, acesse aí racon.com.br e saiba mais. Na mesa de áudio, central técnica, Daniel Andrés. Que engraçadinho. Olha, o dia está engraçado, homem, rapaz. Está engraçadinho, sextou. Está animado também, Daniel Andrés, na mesa de áudio, central técnica. Vamos começar o show com as informações da dupla Caju. Começando com as informações do Caxias, Pedro Petrucci.
Caxias que fechou hoje a contratação do meio-campista João Vieira, ou João Pedro, como era conhecido no Juventude e também no Esportivo, meio-campista de 23 anos que disputou o Campeonato Gaúcho pelo Pelotas. Ele chega por empréstimo ao Caxias até o final de 2021, porque ele pertence ao Serra Macaense, clube do Rio de Janeiro que atuou em 2018. O acordo está encaminhado, restam só alguns detalhes ali do contrato para o João Vieira se apresentar no Estádio Centenário e compor o grupo do Grenal que se prepara para a Série D. Ontem, o centroavante Michel chegou e chega nos próximos dias, então, o João Vieira, jogador de 23 anos. Ele vai trabalhar com o Rafael Jacques pela terceira vez. Eles trabalharam juntos no São José em 2018, quando o Jacques estava começando no São José, e o João recém saindo da base do Inter, jogando no Zequinha. Mais recentemente no Pelotas, na reta final do estadual, trabalharam juntos. E agora o João Vieira vai compor o grupo do Rafael Jacques no Caxias. Ele foi formado e chegou no futebol profissional atuando como um meia, como um camisa 10. Mas é bastante versátil, jogou no próprio Juventude Aspirantes do ano passado como segundo volante, como primeiro volante, foi até lateral direito. No Pelotas, agora no Gauchão, jogava como volante também. Então é mais uma opção que tem o Caxias para o meio campo, seja para disputar a posição com o Juliano, com o Tontini, com o Marlon, ou até um pouco mais à frente para disputar a posição também com o Diogo Oliveira. João Vieira, 23 anos, é o segundo reforço do Caxias para a Série D. Um jogador que está negociando com o Caxias ficou um pouco mais distante. É o Leilson, atacante. A gente trouxe ontem essa informação da negociação. Porém, o Caxias concorre com clubes de Série C, como o São José e o Ipiranga. E o São José fez uma proposta bem mais alta. Então, a tendência é que o Leilson acerte com o São José e não feche com o Caxias, que fez contato com o Ariel, atacante ex-Pelotas e São Luís de Ijuí. O Ariel, formado na base do Inter também, ainda não foi feita uma proposta, mas é um extrema que interessa ao Caxias. Ou seja, prioridade é o ataque do Grenal na busca por reforços para a Série D, Eduardo.
É, o Caxias agora sob o comando do técnico Rafael Jacques.
E o Juventude, Eduardo Costa, do técnico Marquinhos Santos, também tem novidades.
É, segue em busca de reforços para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Edwin Mosquera, o Xirra, de 19 anos, atacante colombiano, emprestado pelo Independiente Medellín. É o último atleta a ser confirmado, contratado pelo Juventude para a Série A. Nessa semana também confirmou o peruano Fernando Pacheco, que vem por empréstimo do Fluminense. E a direção segue trabalhando. O nome do Nicolas Bland é o nome que interessa o Juventude. Foi feita uma proposta, mas a situação não evoluiu. São altos os valores, né? Inclusive hoje a imprensa chilena dava como certo essa situação do Bland no Juventude. A direção nega que ainda não há um acerto entre as partes, mas é um nome que sim está na pauta do Juventude, o Nicolas Bland, centroavante do Colo-Colo, a centroavante argentino. Aqui em Caxias do Sul, o time treina. Hoje o técnico Marquinhos Santos comandou o trabalho no CT, inclusive esboçou uma formação, já pensando lá no dia 29, quando estreia contra o Cuiabá na Série A. O time teve Marcelo Carné, Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Foster e Alisson, João Paulo, Guilherme Castilho, Wesley, Chico, Marcos Vinícius e o Matheus Peixoto. O volante Elton teve seu contrato prorrogado, o contrato dele iria até junho. Como ele atingiu as metas de jogos no seu vínculo anterior, automaticamente o contrato é prorrogado até o final da Série A do Campeonato Brasileiro. E uma notícia importante e interessante, fora do futebol masculino e sim no futebol feminino, o Juventude vai ter times femininos na categoria sub-18 e também na categoria adulta. O sub-18 vai disputar o brasileiro feminino a partir de julho e o estadual será disputado pela equipe adulta, mas ainda não tem a data de quando começa o campeonato estadual. A Federação Gaúcha ainda não definiu, mas o Ju vai disputar. Os times que estão na Série A têm a obrigatoriedade desde 2019 de terem uma equipe adulta e uma de base. E o Juventude também está entrando agora no futebol feminino. Oito e vinte, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta noite fria de sexta-feira. Até vou atualizar aqui a temperatura neste exato momento, tempo em Caxias do Sul, 11 graus. Neste exato momento, umidade 90%, a temperatura em Caxias nesta sexta-feira de show dos esportes. Vamos chamar o nosso VAR, porque o show quer saber.
O
O nosso VAR de hoje é uma disputa de treinadores. Olha só, qual técnico da dupla Caju terá mais dificuldade na competição que irá disputar? Qual técnico da dupla Caju terá mais dificuldade na competição que irá disputar? Rafael Jax com o Caxias ou Marquinhos Santos com o Juventude?
Não sei.
Participe. Não sabe, né, Daniel? Pois é, eu também não sei. É uma boa pergunta, por isso o nosso ouvinte vai responder e vai definir no nosso VAR de hoje. No WhatsApp, o 996901220. Também no nosso Instagram, @jornalpioneiro. E no Twitter, @gaúchaserra. São as plataformas para participar. Aqui no WhatsApp, o Fábio de Bento. Será que o Inter tem time para ameaçar o gol do Grêmio? Mandou pra gente aqui o Fábio, lá de Bento Gonçalves. Domingo, clássico Grenal aqui na Gaúcha, com transmissão, com cobertura completa. O Lucas pergunta se o Douglas Costa vai pro Grêmio. Tudo indica que sim, né? A negociação evoluiu. Sim, Pedro.
Eu não comentei a respeito do Caxias, porque ainda está em andamento no TJD da Federação Gaúcha de Futebol o julgamento do ex-técnico do Caxias, Rafael Lacerda, do médico do Caxias, o Rafael Lessa, e do gerente de futebol do Caxias, Ademir Bertolho, pela expulsão, no caso do Rafael Lessa, na partida contra o Grêmio da semifinal, e pelas declarações que a arbitragem colocou na súmula, no caso do Lacerda. E no caso do Ademir Bertolho, a declaração que ele deu após o jogo sobre o VAR estar ajudando a dupla Grenal e tal. Então tá rolando esse julgamento faz tempo, julgamento muito longo, inclusive começou por volta das 5h30 da tarde. Ainda tá rolando esse julgamento que pode definir aí alguma punição ou não, absolvição, né, do Lacerda, ex-técnico do Caxias, do Rafael Lessa, médico, e do Ademir Bertolho, gerente de futebol.
Estaremos acompanhando qualquer novidade. Vamos informar para o ouvinte da Gaúcha Serra. 8h23, vamos saber os destaques do jornalismo nesta sexta-feira. Conosco aqui no Show dos Esportes, Flávia Noal. Seja bem-vinda, Flávia. Tudo bem? Boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Pedro. Muito obrigada. Um prazer estrear aqui no Show dos Esportes da Gaúcha Serra. Bom, destaque hoje para esse novo modelo de contenção da pandemia divulgado mais cedo pelo governo do estado e toda a repercussão aqui na Serra Gaúcha deste novo assunto, né? Novo porque cai aquele modelo de bandeiras que nós viemos nos acostumando desde o ano passado e entra um novo modelo em que as prefeituras vão ter mais autonomia para decidir o que vão restringir, o que vão liberar. Uma das novidades é que agora nenhuma atividade econômica vai ter restrição de horários nesse novo modelo que entra em vigor no domingo. Aqui na Serra Gaúcha ainda não tem a definição de quais vão ser os protocolos adotados. O presidente da AMESNE, que é a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, Fabiano Feltrin, divulgou mais cedo um áudio em que diz que vai se reunir ao longo do final de semana. Ainda não se sabe se no sábado ou no domingo vai ocorrer esta reunião com os demais prefeitos para definir qual vai ser o modelo adotado regionalmente. E isso é importante porque o governo do estado definiu que qualquer alteração que saia daqueles protocolos mínimos exigidos pelo Piratini depende de uma definição de forma conjunta entre os prefeitos. Ao menos 2/3 das prefeituras tem que concordar caso alguma alteração seja proposta. Bom, o que, tem de mudança, então? O que, pode ser mudado? É importante a gente salientar alguns exemplos, né? Um deles, e talvez um dos mais importantes, é a ocupação máxima dos bares e restaurantes, um setor que sofre bastante aqui na Serra, porque é muito representado, tem muito restaurante, muito bar aqui na Serra Gaúcha, tanto aqui na região Uva e Vinho, que engloba Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, quanto e principalmente na região das Hortênsias, Gramado, Canela, Nova Petrópolis. Uma ocupação máxima está definida pelo governo do estado em 40%, mas isso pode mudar se os municípios entrarem em acordo, e esse certamente vai ser um dos temas que vai ser abordado nesta reunião que acontece no final de semana, Eduardo.
Obrigado, Flávio. Assunto importantíssimo dessa sexta-feira, né? A mudança do sistema que vai começar a partir de agora a determinar as regras, né? Enfim, tudo está detalhado no site do Pioneiro em GZH. Todos esses detalhes que a Flávia trouxe e outros você encontra no site do Pioneiro em GZH. E acaba interferindo, acaba afetando a vida de todo mundo, né? Todo mundo quer saber como isso vai impactar na sua vida. E toda a cobertura tem no site do Pioneiro em GZH e, claro, também na edição impressa do final de semana do site, ou melhor, do Pioneiro. 8h26, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra. Tem bola rolando no Campeonato Paulista neste exato momento para Bragantino e Palmeiras. Por enquanto, 0x0 o jogo, já no intervalo. Jogo sem gols na primeira etapa. Seguindo o show dos esportes, vamos trazer os destaques da Covid. Fala aí, Cristino Daros, boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Pedro. Foram registradas pelo menos 9 mortes na região da Serra Gaúcha nesta sexta-feira. Caxias do Sul teve 7 óbitos confirmados pela Secretaria Municipal da Saúde. São 4 homens e 3 mulheres. As idades variam de 49 a 88 anos. Caxias do Sul, que também tem a confirmação de 47.402 casos positivos e 955 vítimas da Covid-19.
E agora vamos saber os destaques do site do Pioneiro em GZH. Para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. SIC Caxias oferece os destaques do site do Pioneiro em GZH, Petrucci.
Alto índice de casos de Covid-19 adia retorno presencial às aulas em 4 cidades da Serra. Aumento de casos e profissionais de escolas contaminados em algumas dessas cidades, como Bom Jesus, levaram ao adiamento.
Primeiras entidades são beneficiadas com roupas da campanha do Agasalho em Caxias. Doações que serão entregues à comunidade foram arrecadadas na Praça Dante no último sábado.
E a flexibilização de eventos e outras atividades na Serra serão definidas em reunião de prefeitos neste final de semana. O novo modelo de gestão na pandemia entra em vigor no domingo aqui no estado.
Após projeto retirar poder de Conselho de Patrimônio Histórico, Prefeitura de Caxias e entidade discutem ajustes. Executivo nega a autoria, mas atual prefeito e vice, quando vereadores, assinaram projeto que pede fim de poder de análise para pedidos de demolição de prédios históricos. Isso e muito mais você tem no site do Pioneiro em GZH. Acesse, confira. Destaques do Pioneiro para SIC Caxias. 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. Oi. 8h29, faremos uma pausa agora no show dos esportes e depois do intervalo vamos falar da dupla Caju, que obviamente não joga nesse final de semana. O Juventude só estreia no dia 29 na Série A, o Caxias somente no dia 5 ou 6 de junho. Vamos falar das contratações, das saídas, enfim, tem muita coisa pra gente comentar e estamos aguardando o seu recado. Participe, 996901220, 996901220. O sinal indica 8h30, intervalo, já voltamos.
Um carro zero, um AP maior, uma casa na praia, uma vida melhor. Com a Racon você pode, com a Racon você pode. Gaste menos, conquiste mais, sem pagar juros, sem juros mensais. Com a Racon você pode, com a Racon você pode.
Entre agora no site e simule o seu consórcio, porque na Racon Consórcios você pode.
Com a Racon você pode.
A SIC Caxias orienta a sua empresa rumo ao crescimento. No balcão de atendimento, mais de 100 empresários voluntários prestam suporte para a comunidade de negócios. Se você tem dúvidas de inovação, recursos humanos, marketing, finanças jurídicas, entre tantas outras, vem conversar com a gente. Acesse www.siccaxias.org.br e saiba mais. SIC Caxias. Aqui o seu negócio acontece.
Sabia que existe uma ferramenta de planejamento e gestão que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, disponibiliza para secretarias de educação? É o PAR, Plano de Ações Articuladas. E sabe por que é tão importante ter uma ferramenta assim? Porque não é fácil fazer a gestão da educação no seu estado e no seu município. Tem manutenção, modernização, reforma, compra de equipamentos, capacitação, transporte escolar, entre muitas outras possibilidades. Como definir onde investir ou o que fazer primeiro? Com o PAR, ele ajuda as secretarias de educação de estados e municípios a planejar e priorizar os investimentos para melhorar a qualidade de ensino na sua região. Secretário de Educação, é muito fácil de usar. Basta entrar em cimec.mec.gov.br e preencher com as informações referentes à sua Secretaria de Educação. Acesse a ferramenta e ajude a fazer uma educação cada vez melhor. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Suas tardes na Gaúcha têm informação, debates e companhia.
E também entrevistados que nos ajudam a entender melhor tudo o que está acontecendo.
Leandro Carnal, boa tarde.
Boa tarde. Nós temos que pensar, tem gente que não pode fazer isolamento social, não tem dinheiro para álcool gel e não tem home office, porque não tem nem home, nem office.
Gaúcha Mais, de segunda a sexta, às 2h30 da tarde, aqui na Gaúcha, a fonte da informação.
Você já conhece a farofa Santa Massa? Ela é divina. A farofa Santa Massa tem um sabor artesanal, é deliciosa, crocante, feita com óleo de coco, tem pedacinhos de cebola e ainda vem com uma linda embalagem Ziploc, muito prática. Deu vontade? Então experimente. Experimente já a farofa Santa Massa no churrasco ou em suas refeições. E surpreenda-se. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor na sua mesa.
Oito e trinta e três, o Show dos Esportes está de volta aqui na Gaúcha Serra nesta sexta-feira, 14 de maio de 2021. 11 graus a temperatura no centro de Caxias do Sul. Ouça esse recado, ouça essa dica. Investir no sonho da casa própria e ainda concorrer a prêmios incríveis só na Racon Consórcios. Acesse racon.com.br e saiba mais. O nosso VAR de hoje. Qual técnico da dupla Caju terá mais dificuldade na competição que irá disputar? Rafael Jacques com o Caxias na Série D ou Marquinhos Santos no Juventude na Série A? Parece uma pergunta óbvia, porque o cara, quando ouve essa pergunta, ele acha assim, ah, óbvio que é o Marquinhos, porque ele está na Série A, as equipes são com maior dificuldade. Só que aí, Pedro Petrucci, eu sinceramente não consigo ter uma resposta para essa pergunta, porque é o seguinte, o Juventude vai ter uma competição com um patamar muito mais elevado, com muito maior dificuldade pelos times que estão em campo, pelos investimentos muito maiores que o Juventude, mas ao mesmo tempo eu vejo um Caxias com muitas mudanças, com jogadores chegando, com o elenco sofrendo alterações, com o técnico chegando agora, com o histórico recente do Caxias em competição da Série D que não é bom em questão de acesso. Então, se colocar na balança, eu sinceramente não sei te responder.
Exato, porque a missão do Juventude na Série A, ela é a missão de permanência, e é um desafio muito grande, é o mínimo que você pode competir numa Série A, mas mesmo assim para o Juventude é um desafio imenso, pode conquistar mais, e se conquistar melhor ainda, mas permanecendo na Série A é um desafio imenso. Só que para o Caxias não tem muita alternativa, né? O Caxias não tem rebaixamento, mas se for eliminado na primeira fase, se for eliminado na segunda fase, se for eliminado na terceira fase, Não faz diferença nenhuma. Se for eliminar na quarta fase, não faz diferença nenhuma. O Caxias tem que classificar na quarta fase. É a única missão do técnico Rafael Jacques. E tem todo esse período de primeira fase e as outras para chegar lá. Então são missões complicadas em cenários diferentes, em cenários, em realidades financeiras diferentes também. Mas como a gente não foge do muro aqui, a gente precisa responder a questão, e o nosso ouvinte precisa responder a questão também, eu voto Marquinhos Santos no Juventude. Essa vai ser a maior dificuldade. Porque é um cenário novo para o Juventude.
E quem
Série
que tá mais...
C. Série D para o Caxias, embora não tenha conseguido nos últimos anos, é algo que o clube já está acostumado a chegar. Perde na decisão, mas está acostumado a chegar. A Série A é um cenário muito novo para o Juventude, que há 14 anos não estava lá.
É, eu ainda fico sem ter uma resposta para essa questão, mas eu queria colocar também para a gente debater, Pedro, quem é que tem mais, não digo a obrigação, mas a pressão nesse momento? O Marquinhos Santos, que tem uma, digamos, uma rejeição entre os torcedores do Juventude, que não, muitos não queriam que ele permanecesse para a Série A, ou o próprio Rafael Jacques, que vai chegar em uma equipe que está há 3, 4 anos brigando pelo acesso, ou querendo esse acesso, e não consegue o acesso, e vem de um campeonato gaúcho que foi bem, em termos de resultado, mas que tinha cobrança pelo desempenho que não era bom, tanto é que terminou a competição com 7 jogos sem vencer, e está tentando fazer essa reformulação para conseguir um objetivo, que é o acesso. Quem tem mais a pressão nesse momento?
Eu acho que o Caxias tem mais a pressão. Por ano após ano, batendo na trave, no último, nem na trave, porque nem chegou no momento decisivo, mas nos outros dois, perdendo no jogo do acesso, o Caxias tem mais pressão para retornar à Série C. São realidades muito distantes, os dois clubes nesse momento, mas a pressão é maior. Não tem uma pressão assim, aquela obrigação, o Juventude precisa permanecer. Chegou na Série A, claro, por muitos méritos do ano passado, mas a gente não coloca ali o Juventude como um time, não, precisa permanecer na Série A, vai brigar por vaga em Sul-Americana. A gente sabe que a briga vai ser lá embaixo mesmo, a gente tem essa consciência. No Caxias não, a gente aposta que o Caxias aposta e entende que o clube precisa brigar nas cabeças, então eu acho que a pressão é maior pro lado Grenal.
Aqui no WhatsApp, o Lucas mandou o seguinte: o Juventude só vai visitar a Série A, depois já vai para a Série B. E esse é o pensamento de muitos amigos meus que não moram em Caxias do Sul, moram em outras cidades e acompanham o Juventude, olharam o gauchão, e a maioria das pessoas me fala: o Juventude com o time que jogou gauchão vai ser rebaixado. Só que o Juventude fez contratações, está fazendo contratações, ele tem a noção de que precisa reforçar o seu elenco. Agora, se essas contratações vão dar certo, se elas vão dar resultado, a gente só vai saber em campo daqui a partir de 2 semanas, quando o Juventude estrear. O Juventude está tentando, de todas as formas, reforçar o seu elenco, dar opções para o Marquinhos Santos. E eu concordo, se é o time do Juventude que jogou gauchão, obviamente vai ser rebaixado. Mas peças novas estão chegando para o brasileiro. Também aqui no WhatsApp, o Fábio, Pedro, mandou o seguinte, o Fábio de Bento: vai ser uma missão complicada para o Marquinhos no Juventude. O que, que é, Pedro?
Não, e a gente percebe pela escalação que você trouxe hoje que já começa a mudar um pouquinho o patamar. Tu bota o Michel Macedo, embora o Paulo Henrique fizesse um bom gauchão, Michel Macedo é um cara de um patamar superior, com experiência em clubes da Espanha, na Série A, então já aumenta a qualidade na lateral. O Chico é titular absoluto desse time. Não sei se no lugar do Capixaba, como jogou hoje, né? Talvez eu colocaria no lugar do Marcos Vinícius, mas o Juventude também faz questão de manter o jovem na equipe, até por uma questão de valorizar a base. E foi só uma observação hoje do Marquinhos também. Mas é um cara que já eleva também a qualidade da equipe. Os estrangeiros vão entrar nesse time também. O Fernando Pacheco, quando o Mosquera chegar, os próximos reforços. Então, ainda o Matheus Jesus entrando em forma, ainda vão ter acréscimos nesse time do Juventude. Não vai ser, claro, o time do gauchão. E mesmo assim a dificuldade vai ser gigante numa briga por permanência.
Vai ser uma dura missão. E o primeiro jogo contra o Cuiabá já vai ser importante nessa briga, né? Porque se imagina que o Cuiabá também vai ser uma equipe que vai brigar na parte de baixo para permanecer na Série A. Vai ser bom para o Juventude começar bem contra esse adversário.
É o rival que o Juventude empatou em casa ano passado e perdeu fora de casa. Então, na Série B, o Juventude não conseguiu bater o Cuiabá. Um rival que se reforçou muito e com jogadores experientes na Série A. Tem um técnico como o Alberto Valentim, que também é experiente na Série A. Então, já vai ser uma pedreira de largada.
E o investimento do Cuiabá é alto, né? Justamente por esses pontos que o Pedro falou de reforços. O próprio Alberto Valentim, que é um técnico de Série A e muitas vezes, né? É um adversário forte aí, o Juventude vai ter na estreia. Aproveitar e vamos ouvir o Wesley, meio-campista alviverde, que falou sobre essas questões de Série A, como é que estão sendo os treinamentos. Fala aí, Wesley.
É, realmente é outro nível de competição, né? Um dos campeonatos mais difíceis aí do mundo, tendo em vista tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. É um campeonato bem disputado. Enfim, acredito que tem que ter uma constância na Série A, né? Não pode ter uma oscilação muito grande, uma equipe segura. A gente sabe, né, que quando o time vem de um acesso, é sempre um campeonato um pouco mais difícil, um pouco mais brigado, né? Mas a gente sabe também que é fundamental essa nossa manutenção aqui com Juventude na Série A, vai ser fundamental aí para o clube, para nós jogadores e com certeza para o torcedor também.
A estreia será contra o Cuiabá, que é considerado um clube do mesmo padrão do Juventude. Devido a isso, é ainda mais importante obter um bom resultado?
Cara, acredito que a gente tem que encarar todos os jogos, acho que da mesma maneira, né? Sem falar que o Cuiabá vamos jogar de um jeito e dar um exemplo, Flamengo, Corinthians vamos jogar de outro jeito. Acho que a gente tem que ter o nosso padrão de jogo. Independente da equipe que a gente for enfrentar, temos sim que respeitar também a equipe do Cuiabá, pelo clube, pelos jogadores que tem lá. E a gente vai para fazer um bom jogo, sem dúvida, que somar pontos é o nosso principal objetivo na Série A.
Wesley, é possível atuar ao lado do Chico ou você acredita que vocês dois devem disputar a mesma posição?
Aí eu deixo pro professor Marquinhos, né? Já conheço o Chico já de longa data, jogamos junto no Ceará, um jogador que eu admiro bastante, fez um campeonato pelo Atlético excepcional, né? Tenho certeza que vai nos ajudar bastante. E essa dor de cabeça aí, ou esse, não é nem uma dor de cabeça, né? Acho que quanto mais jogadores qualificados no elenco, o que tem a ganhar é o clube, somos nós jogadores, o torcedor. Então, independente de estar jogando com ele ou ele estar jogando, nós dois juntos, tenho certeza que nós vamos dar o nosso melhor.
Como você projeta esse tempo até a estreia do Campeonato Brasileiro? É um bom período para ajustar alguns pontos?
Sem dúvida, fundamental. Temos dias aí que vão ser bastante, estão sendo bastante importantes, né, para a nossa formação aí da equipe, de alinhar alguns pontos táticos, técnicos também, individual de cada jogador, aspecto físico também, vai ser muito importante aí pra gente entrar no Brasileiro aí com a energia lá em cima e poder fazer dessa competição a competição da nossa vida.
Pela tua experiência em Série A, como o Juventude deve entrar primeiramente para não brigar contra o rebaixamento?
Como eu te falei no começo de uma das perguntas que aconteceu, sempre quando tem, né, o acesso do time, a gente sabe que o primeiro ano é um pouco complicado, é um ano mais de manutenção, né? O torcedor pode esperar que nós vamos dar a vida para estar honrando esse manto. Acho que todo mundo que veio para cá são jogadores que estão com bastante fome, né? Tem bastante lenha para queimar, todo mundo querendo dar o nosso melhor e, consequentemente, dando o nosso melhor, a gente vai estar ajudando o Juventude aí nessa continuação na Série A, que é o que o clube merece ficar, onde tem que estar, e a gente vai fazer de tudo aí para a gente conseguir esse objetivo.
Esse Wesley, meio-campista do Juventude, que tem experiência na Série A, em 2010 fez um jogo pelo Atlético Mineiro. Depois, em 2014, fez uma partida pela Chapecoense e voltou a disputar a Série A em 2018 pelo Ceará. Foram 11 jogos, 3 gols. Depois, em 2019, fez 15 partidas. E no Brasileiro do ano passado, fez 20 jogos e marcou um gol pelo Ceará. O Wesley, que é uma das peças que o Juventude trouxe justamente para a competição. Falou sobre essa questão dos treinamentos, a mentalidade que o time tem que ter. E tem consciência que o Juventude vai entrar para brigar pela permanência na primeira divisão nacional.
show dos esportes aqui na Gaúcha Serra nesta sexta-feira.
Falar do Caxias também, Petrucci, que teve nessa semana, acho que a principal notícia foi, claro, o Rafael Jacques, que se apresentou. Mas até a gente falava isso na quarta-feira, né, do centroavante Michel, que já começou a treinar com o grupo, né?
Exato, o Michel chegou ontem, reforço do Caxias, de volta ao Estádio Centenário. Ele que disputou a Série D de 2019, depois a Copa Federação Gaúcha com a equipe do Caxias, acabou deixando o clube ao final de 2019. Embora tivesse contrato para 2020, acabou rescindindo o contrato e indo para o São Luís naquela oportunidade. Ele está de volta ao Estádio Centenário. Foi o primeiro reforço do Caxias para a temporada. O segundo será o João Vieira, meio-campista, que está a detalhes de assinar contrato com o clube.
E eu recebi várias mensagens de amigos meus, torcedores do Caxias, revoltados com essa contratação. A gente tem observado nas redes sociais, né, a contratação do Michel gerou um impacto negativo por tudo que aconteceu em 2019, né? Teve provocação do torcedor, teve resposta dele, mas são ônus do futebol, né? O cara já foi contratado, vai estar aí, vai jogar. Eu até falei na quarta-feira que achava uma contratação desnecessária por causa do clima. Até o Rafael Jacques falou na sua entrevista coletiva ontem, né, que entende que o Michel é um cara maduro o suficiente para mudar essa postura, ter uma relação melhor com o torcedor, e a partir do momento que ele fizer gol ou fizer gols que sejam importantes, essa desconfiança ou essa situação de clima ruim entre torcedor e centroavante vai diminuir só com ele fazendo gols. E também espero, né, que parta da direção do Caxias e do próprio Michel, na primeira entrevista que ele der, quando for apresentado, que ele relembre esse episódio e peça desculpas para o torcedor, ou que fale algo em relação a isso, porque se não falar nada vai ficar a mesma coisa que está, né?
Exatamente, até porque talvez o próprio Michel também tenha mágoa com a torcida que lhe xinga, né? E ele não é obrigado a ficar ouvindo todos os xingamentos, né? Isso aconteceu justamente nos jogos da Copinha, em que o público era bem menor, então era mais fácil de ouvir, e ele bateu boca com o torcedor, teve ofensa dos dois lados e tal, acabou se estressando naquele momento o Michel. E nessas situações é muito mais fácil um lado ceder e pedir desculpas pelo bem maior, que é o lado do jogador, do que a gente reunir todos os torcedores que ofenderam o Michel aqui e eles pedirem desculpa para ele, né? Então é mais fácil o Michel, que está de volta ao Caxias, tentar se entender com o torcedor e principalmente responder em campo, com bons jogos, com gols. Isso a gente sabe que ele sabe fazer, ele fez quando jogou pelo Caxias, teve uma boa média de gols marcados também, e evitar esse tipo de provocação, esse tipo de resposta à torcida, né, que cobra todo mundo, né? O torcedor agora não está no estádio, mas talvez, quem sabe, possa voltar mais para o final do ano, vai cobrar de qualquer maneira, a gente sabe como que é a torcida, mas o jogador ter mais calma também e não reagir a esse tipo de provocação, embora muitas vezes se sinta ofendido até com justiça, mas tem que ter calma nessa hora.
E observando essa remontagem do grupo do Caxias, partiu do Michel, tá chegando também o João Vieira, enfim, o Caxias está buscando reforços, né? Mas é pouquíssimo tempo para o Rafael Jacques projetar uma equipe já com essas novas peças, fazer uma mudança interessante em cima daqueles nomes que disputaram o Campeonato Gaúcho. Ele conta com o Diogo Oliveira, falou isso na sua entrevista de ontem. Eu não senti muita firmeza em relação ao Juliano, que ele admitiu que realmente tem a sondagem, né? Você falava na quarta-feira do Brasil e do Brusque. São propostas de Série B, né? Difícil de concorrer. Curioso. Eu estou curioso para saber esse time do Caxias, porque muitas mudanças estão acontecendo e a principal delas é a beira do campo, né, Pedro?
E até chama atenção, por exemplo, o Caxias contratar o João Vieira, porque o Caxias não perdeu nenhum meio-campista, né? Quem saiu foi o John Clay, por exemplo, que até jogou como meia, como camisa 10 algumas partidas, mas jogou mais como um atacante pelo lado do campo. Então, em tese, o meio-campo foi mantido. Tem Juliano, tem Carlos Alberto, tem Marlon, tem Tontini. Estão à disposição esses jogadores de meio-campo, né? Então, o João Vieira não seria um substituto para o John Clayson. Jogadores totalmente diferentes. ele chega para ser uma alternativa para disputar a posição, ao meu ver, claro, com o próprio Tontini ou com o Marlon, para cumprir uma função de segundo volante. No Pelotas até jogou de primeiro volante, mas não é tanto marcador, é um jogador que joga armando o jogo de trás ali. Talvez já seja uma preparação do Caxias para essa saída do Juliano, que também é um cara bastante técnico, embora jogue na primeira função do meio campo. Porque os times da Série B estão em cima tentando levar o jogador, propostas financeiras mais altas também. Então talvez até faça sentido essa chegada do João, já que o Caxias precisa de atacantes, que tem o Michel agora chegando, mas principalmente jogadores de lado de campo, né? E a negociação com o Leilson não evoluiu, então vai ter que partir para outro caminho. Precisa de um lateral direito, já que o Eduardo Diniz saiu no final do Campeonato Gaúcho e o John Lennon não renovou também, então é emergencial a contratação de um lateral direito. Não dá para começar a Série D com o Marlon improvisado. A improvisação do Marlon era uma situação específica de ter um jogador ali para marcar o Ferreira, que é um dos principais jogadores do Grêmio. Mas para começar uma Série D não pode ser o Marlon ali. Então, um lateral direito é urgente. Meio campo não era nem tanto assim, mas quando chega o João, talvez possa ser um indicativo de que alguém vai sair.
É, o Marlon não, talvez não comece a Série D como lateral, mas eu tenho quase que convicção que ele vai ser uma alternativa para aquela função, porque eu acho que o Caxias não vai contratar dois laterais, né?
É, ou vai fazer uma nova aposta no Argenta, que é um cara da base, que lá no final de 2019, depois de ter feito uma boa copinha, assinou o contrato profissional, e aí o mínimo de prazo são 2 anos, então ele está nessa segunda temporada como profissional, ainda não conseguiu jogar, sempre acontece alguma coisa, Covid, agora ele teve uma lesão na mão, né? Acabou quebrando a mão. Então, talvez possa para a Série D o Caxias fazer uma nova aposta nele, já que antes o Diniz era o cara que fazia a reserva dos dois lados, ou mais recentemente era titular, mas sempre que algum dava vaga, ele passava para o outro lado e havia uma troca. E dessa vez não tem um polivalente, né? Então talvez um vá ser contratado e o Marlon possa ficar assim como essa opção além do Argento.
E vamos ouvir o Marlon, que está comentando aí sobre a preparação para a Série D.
Foi tranquila, né? O professor a gente já trabalhou ontem e hoje pela manhã e já deu para perceber o que ele quer do nosso time, já conversou com nós o que ele quer, então agora é aproveitar os próximos dias de treino aí para a gente se adequar o mais rápido possível.
O Caxias inicia a preparação para a Série D. O que precisa ser feito de diferente em relação ao gauchão para chegar ao objetivo do acesso?
Acredito que continuar na mesma pegada, né, que nós vinha, uma pegada forte e voltar para o caminho da vitória, principalmente, né, voltar com as vitórias. Então, o primeiro jogo fora de casa, procurar pontuar, se conseguir a vitória, melhor. E é seguir firme nesse caminho aí que a gente já estava agora com o trabalho do professor Jacques.
Você atuou como lateral nos últimos jogos do Caxias no Gauchão. Como foi para você esse momento? E atuar nesse setor é uma alternativa para a sequência da temporada?
Me senti bem ali. Já falei que já tinha jogado nessa posição ano passado, umas 4, 5 partidas. Então não tive muita dificuldade. Agora vai do professor, né? Minha posição é volante, mas se o professor quiser me usar ali, eu vou procurar fazer o melhor possível.
Como você avalia o teu desempenho no gauchão e o quanto foi importante para a tua continuidade no clube?
Eu avalio que foi... Eu fiz um gauchão bom, pelos elogios que eu venho tendo aí. Eu acho que eu fiz um gauchão bom e creio que com o meu trabalho, acho que agora o caminho vai ser difícil, mas ao mesmo tempo mais fácil para mim, porque eu me adaptei mais rápido aqui no Caxias, então procurei fazer um bom trabalho no gauchão para seguir firme no time ainda para a Série D, né? Então agora é procurar manter para a Série D.
Como o grupo espera o trabalho do técnico Rafael Jacques?
A gente espera que ele vem fazendo, né, trabalhos bons. A gente sabe que ele já tem um acesso aí da Série D para C, então a gente espera que isso possa repetir esse ano. A gente já viu que o trabalho do professor é muito bom em 2 dias de treinamento, então é procurar fazer bons trabalhos para nós conseguir nosso objetivo.
Há alguns anos o Caxias não consegue o acesso. Você entende que essa pressão pode atrapalhar?
Sem dúvida, né? Cada ano que passa que a gente não consegue o acesso, vai aumentando essa pressão, então espero que essa pressão acabe esse ano com nós conquistando o acesso.
O técnico Rafael Jacques já subiu para a Série C e possui uma experiência nacional. Este é um fator importante para o grupo?
Sem dúvida. Ele já tem essa experiência de subir, né, o time da Série D para C, então esperamos que venha se repetir esse ano agora conosco aqui no Caxias.
Na sua apresentação, o técnico Rafael Jacques disse que a Série D é um campeonato diferente do Gauchão. Vocês também projetam isso?
Eu acredito que sim, pelas escolas diferentes de futebol que tem, né? O catarinense e o futebol do Paraná também, que é nosso primeiro adversário nessa primeira fase. Tirando o resto do Brasil aí, né? São escolas diferentes, então a gente tem que se adaptar o mais rápido possível com esses jogos.
Aí a manifestação do Marlon falando, né? Certamente a Série D é bem diferente do Gauchão, é um campeonato maior, com outras escolas, com outros times, e tem toda a dificuldade que o Caxias vem tendo nos últimos anos. Faltando 4 minutos para as 9 da noite. Tem informação do julgamento já, Petrucci?
Sim, julgamento encerrado, Eduardo Costa. Julgamento que envolvia o Rafael Lacerda, ex-técnico do Caxias, o Rafael Lessa, médico do Caxias, e o Ademir Bertolho, gerente executivo, a respeito do que aconteceu na partida contra o Grêmio, jogo semifinal, as expulsões durante o jogo e a declaração do Ademir pós-jogo. O resultado é o seguinte: o técnico Rafael Lacerda foi absolvido, o Rafael Lessa, médico do Caxias, foi advertido, e o Ademir Bertolho, gerente do Caxias, também foi advertido. Este é o resultado do julgamento. Então o Lacerda, no próximo clube que ele treinar no Rio Grande do Sul, ele não precisa cumprir nenhuma suspensão, e o médico e o gerente foram advertidos, né? Aquele cartão amarelo. Na próxima pode acontecer uma punição.
Perfeitamente, então, o resultado do julgamento dos componentes do Caxias. Final de semana tem a estreia do Brasil de Farroupilha no Campeonato Brasileiro Feminino A2, vai enfrentar a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Será a segunda participação da equipe de Farroupilha no torneio. Vai estar no grupo do América Mineiro, do Vasco, da Chapecoense e do Atlético Paranaense, claro, também da Ponte Preta. E o Guilherme Lange, que é o técnico da equipe, responde, né, como é que esperam esses confrontos contra esses adversários de peso.
Sim, é um grupo forte, um grupo que tem camisas pesadas, mas que não entra em campo, né? Sempre passei para elas que, independente de qualquer situação, ou quem nós fôssemos enfrentar antes de sair as chaves, como nós vamos respeitar quem nós vamos enfrentar, eles também vão ter que nos respeitar, então o respeito ele vai ser igual, nosso para elas e delas conosco. Seguindo do mesmo jeito, a gente segue com o mesmo pensamento de classificar bem, né? Não nos assustamos e sim nos motivamos. Quem que não queria jogar contra uma Chapecoense, contra um Atlético Paranaense, contra um Vasco, contra uma Ponte Preta, né? Então vamos fazer o nosso melhor e acredito que no final do campeonato a gente vai estar comemorando aí coisas boas, tá? Não vamos nos assustar aí com esse grupo. É mais um desafio pro Brasil, e o Brasil não costuma se assustar. Vamos fazer de tudo aí para representar bem a cidade de Farroupilha e o estado do Rio Grande do Sul.
Aí a manifestação do Guilherme Lange, que vai cumprir suspensão na sua partida de estreia, né? Não vai viajar com a equipe. Quem vai comandar o time é o técnico auxiliar, né? O Paulo Moterli, ele que vai comandar a equipe. As atletas que foram relacionadas: a Sabrina, a Gil, a Fran Barbosa, a Isa, a Cíntia, a Thay, a Sara, a Vicky, a Adri, a Letícia, a Yasmin, a Fran Gaúcha, a Grace, Pamela, Bruninha, Marina, a Raíssa e a Luana, as atletas relacionadas para o jogo de estreia do Brasil de Farroupilha. Boa sorte para as gurias, domingo 3 da tarde no Moisés Lucarelli, lá em Campinas, contra a Ponte Preta, transmissão do Maicujo no canal da CBF. Vem aí notícia na hora certa e nós já voltamos.
É
pode cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. A aplicação da segunda dose da Coronavac no fim de semana em Porto Alegre ocorre para pessoas a partir dos 66 anos. Novo modelo de gestão da pandemia no estado, que entra em vigor no domingo, terá 3 níveis de risco e dará mais autonomia às prefeituras. Com decisão do Supremo, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, poderá ficar em silêncio durante depoimento na CPI da Covid. Há 17 dias do fim do prazo, cerca de 12 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração do imposto de renda. Céu limpo com tempo seco em Porto Alegre, agora faz 13 graus. O final de semana será de tempo firme com céu aberto e manhãs geladas no Rio Grande do Sul. No sábado, áreas como a Campanha, Serra, regiões Central e Sul podem amanhecer com geada e mínimas entre 0 e 2 graus. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Não é hora de relaxar. Evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Trânsito.
Agentes da EPTC se deslocam para atender um acidente na João de Oliveira Remião, na altura da parada 9A. Há um pouco de lentidão na região. Nas demais vias da capital, o trânsito flui bem, sem maiores transtornos aos motoristas. Nas principais estradas da região metropolitana, o movimento é tranquilo nesta noite. Com as informações do trânsito, Yuri Falcão.
Em GZH.
O quadro de saúde de Bruno Covas é irreversível.
Segundo o boletim do Hospital Sírio-Libanês, divulgado pela assessoria do prefeito licenciado de São Paulo, o quadro clínico de Bruno Covas é considerado irreversível pela equipe médica. Ele está internado desde o dia 2 de maio para o tratamento do câncer no sistema digestivo, com metástase nos ossos e no fígado. Na semana passada, após sessões de imunoterapia, Covas passou também por sessões de radioterapia para ajudar a conter um sangramento na cárdia detectado em um exame. Neste momento, segundo a equipe, o prefeito está recebendo analgésicos e sedativos e encontra-se no quarto, acompanhado de seus familiares. De Brasília, Débora Cademartori.
O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a Covid-19 no Brasil chegou nesta sexta-feira a 38.320.424, o equivalente a 18,10% da população total. Nas últimas 24 horas, 576.067 pessoas receberam a vacina, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, junto às secretarias de 26 estados e Distrito Federal. Dos mais de 38 milhões vacinados, 18.991.882 receberam a segunda dose, o que representa 8,97% da população com esquema vacinal completo contra o coronavírus. O Rio Grande do Sul é o estado que mais vacinou a sua população, com 23,47% dos habitantes tendo recebido ao menos a primeira dose. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Horas 4 minutos, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra nesta sexta-feira, dia 14 de maio de 2021. Investir no sonho da casa própria e ainda concorrer a prêmios incríveis só na Racon Consórcios. Acesse racon.com.br e saiba mais. Durante a nossa pausa para o Notícia na Hora Certa, estava lendo aqui, Pedro Petrucci, ouvintes, a seguinte notícia. Conselheiro do esporte faz ataque homofóbico a Gil do Vigor. E o Gil do Vigor respondeu, obviamente, dizendo que se sentiu muito machucado. Responsável por vazar áudios, o conselheiro Romeu Albuquerque pede a expulsão de Flávio Couri do quadro de sócios do clube. Porque acabou falando, fazendo ataques homofóbicos ao Gil do Vigor, que é um personagem do Big Brother, né? E é torcedor do Sport Recife. Infelizmente, em pleno 2021, a gente tem que comentar um assunto desses, né? Ainda tem essa diferenciação de gênero, infelizmente, Pedro Petrucci.
Não, completamente lamentável a declaração de um dirigente do Sport ultra conservador, que se ofendeu porque o Gil do Vigor fez uma dancinha na Ilha do Retiro. É, agora não pode dançar mais. Não tem mais. Eu até fui dar uma olhada aqui, Eduardo Costa. O Sport Recife no Instagram, ele tem 700 mil e 30, tem 737 mil seguidores no Instagram. O Gil Nogueira, ele tem 13 milhões de seguidores. Olha o que eu vou falar. Respeitando a história de cada um, evidentemente, o Sport Recife é um clube tradicionalíssimo do futebol brasileiro, talvez até campeão brasileiro, tem aquela polêmica e tal, centenário, conquistas enormes no Nordeste, mas hoje o Gil do Vigor, ele é muito maior que o Sport. Ele ficou em quarto maior, no, né? Big Brother, ele tem 13 milhões de seguidores, o Sport tem 700 mil. Então não tem a menor noção o que está dizendo o dirigente, né? Ele falou essa besteira aí, vai ser excluído ainda do quadro social e ninguém vai querer saber dele mais.
É, tomara, né? É o mínimo que a gente espera, né? E o Sport se posicionou sobre isso, o presidente, o Milton Bivar, disse que o Sport Recife é de todos, que o Gil sempre será um legítimo representante das cores do Sport, um clube plural e do povo. Bacana a manifestação do presidente e do Sport também, que fez uma nota oficial, divulgou nas suas redes sociais, né, que não há homofobia, assim o Sport se manifestou nas suas redes sociais. 9:07, show dos esportes continua. E no Campeonato Paulista teve gol do Palmeiras, Rony, 32 minutos do segundo tempo, Palmeiras 1-0 contra o Bragantino. São dois times que o Juventude vai enfrentar na Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras do Abel Ferreira e o Bragantino do Maurício Barbieri, que inclusive na reta final do primeiro tempo ali tomou um cartão amarelo, reclamou da arbitragem e acabou sendo amarelado. Daqui a pouco a gente vai trazer os destaques do site do Pioneiro na parte esportiva, Pedro Petrucci, mas já convido o nosso ouvinte a ir nas colunas desta sexta-feira, tem as colunas do Maurício Riolon, e ali tem a nossa informação, né, de que o Juventude vai disputar o Campeonato Brasileiro Sub-18 com a sua equipe feminina. Desde 2019, a CBF impõe essa obrigação aos clubes que estão na Série A de terem um time adulto feminino e uma equipe de base feminina para fomentar o esporte, fomentar o futebol feminino, e que bom que tem essa iniciativa e que os clubes possam cada vez mais oportunizar as mulheres a jogar futebol, né? Nós temos um exemplo aqui próximo, agora há pouco falávamos do Brasil de Farroupilha, que vai estrear no Campeonato A2. O Juventude vai disputar o Campeonato Estadual e é o Campeonato Estadual que dá a classificação para o Brasileiro A2. Então, que bom que aos poucos o Juventude está se organizando, que vai ter um futebol feminino e que mantém por muito tempo para que possa fomentar as meninas aqui da região a jogar, assim como o Brasil de Farroupilha faz. Hoje o Juventude já tem 10 meninas que jogam nas categorias de base com os meninos, porque não tem a categoria de base feminina, mas com o tempo isso vai acontecer. O Juventude está se preparando para que tenha e certamente vai ser uma bela de uma vitrine aqui para a Serra Gaúcha. 9:09, vamos ouvir, Pedro Petrucci, ouvintes agora, o nosso querido Marcelo Rocha, que hoje esteve em Antônio Prado. Aí o ouvinte que está acompanhando desatento pensou, o que o Marcelo Rocha foi fazer em Antônio Prado hoje? Hoje esteve em Antônio Prado o Marquinhos
Passear, Xavier. Né?
Não, Marcelo Rocha não é de passear, Marcelo Rocha é de trabalhar, Pedro Petrucci. Conheces o Marquinhos Xavier, Pedro Petrucci?
Professor Marquinhos, conheço, claro.
Técnico da Seleção Brasileira de Futsal, que hoje esteve em Antônio Prado visitando um projeto, está próximo de ter o Mundial de Futsal com a Seleção Brasileira, e o Marcelo Rocha foi lá bisbilhotar, saber o que o Marquinhos Xavier foi fazer em Antônio Prado e também falar do Mundial de Futsal que está próximo de acontecer. Fala aí, Marcelo Rocha, boa noite.
Boa noite, Pedro, boa noite, Eduardo. E o técnico da Seleção Brasileira de Futsal, Marquinhos Xavier, esteve hoje à tarde acompanhando o dia da Ser Antônio Prado, o projeto da categoria de base da Ser Antônio Prado, o time futsal, que consegue trabalhar mesmo nesse período de pandemia, por conta de algumas determinações do município de Antônio Prado e adaptações também em relação aos decretos estaduais. O treinador pode conversar durante algum tempo com os jovens, mas também não deu para esquecer o período que está se vivendo, porque em setembro começa o Campeonato Mundial de Futsal, que será disputado na Lituânia, e o Marquinhos Xavier é o treinador da equipe brasileira. Vamos acompanhar então o que falou Marquinhos nessa passagem por Antônio Prado nessa tarde de sexta-feira. Bom, então, Marquinhos, primeiro, como é que tem sido esse momento pré-mundial, essa preparação, com essa situação do adiamento que aconteceu, né? O que deu para aproveitar nesse período a mais que se ganhou de preparação?
Bom, a gente acabou não aproveitando muito bem o período de adiamento, né? Isso também não foi uma particularidade da seleção brasileira, todas as seleções sofreram bastante, mesmo o Mundial ter sido adiado, a gente teve dificuldades de convocação, né? Nós perdemos algumas datas, principalmente desse ano, janeiro, março e abril, as datas, três datas FIFA que nós tínhamos para encontro da seleção, que eram datas importantes, a gente acabou não podendo convocar em função da nossa geografia, né? Brasileiros entrando em outros países da Europa ou jogadores brasileiros da Europa vindo para o Brasil. A gente não conseguiu equacionar esse problema e acabamos perdendo três datas importantes. O que a gente tem feito é focar nessa preparação final agora. Nós temos um ciclo de preparação previsto para iniciar no dia 10 de agosto. Está dividido em três ciclos, né? O primeiro ciclo seria do dia 10 ao dia 25, previsto para o Rio de Janeiro, para fazer a preparação no Brasil. Depois, a partir do dia 25, teria mais um ciclo, que é um ciclo na Polônia. Esse ciclo teria aí mais 10 dias, então nós ficaríamos 10 dias na Polônia. E depois o ciclo final já é dentro da Lituânia. Estão previstos 4 amistosos, 3 na Polônia e 1 já na Lituânia. E é onde a gente aposta que esse período de 25 dias de trabalho com a seleção vai ser satisfatório para que a gente consiga realmente fazer um trabalho de preparação para o Mundial, uma vez que a gente perdeu essas datas que eram importantes nessa temporada, né?
Falou dessa mudança que teve que acontecer também nos treinamentos e nas datas que aconteceriam. O que tu observas que mudou nos jogadores, principalmente aqui, esses que estão no Brasil, com as mudanças das competições, até a mudança da forma como o jogo acontece, não tendo virada de lado, essas coisas assim, dentro do campeonato da Liga Nacional, o que isso acabou trazendo de diferença para esses jogadores, o que isso pesou para os jogadores no teu modo de ver?
Bom, para os jogadores que atuam no Brasil, obviamente todo mundo está acostumado a ter a presença do público, que eu acho que provoca até uma exigência de preparação, de concentração um pouco maior. A questão do desenvolvimento emocional dos atletas, né? Quando você está jogando em um lugar onde tem um nível de pressão maior, alguns lugares são estratégicos, na Liga Nacional, por exemplo, difíceis de jogar, no estado do Paraná, por exemplo, jogar e enfrentar uma equipe no estado do Paraná fora de casa, tem o fator extra-quadra, né? Da torcida, da pressão, da arbitragem, aquelas coisas todas que fazem parte do jogo e que acabam, de alguma forma, trazendo uma maturidade. Quando você não tem isso, você parece tira uma parte desse processo de formação, né? Então, isso foi prejudicial, ao meu ver. Mas, por outro lado, né, as competições elas aconteceram e, para nós, o mais importante é que os atletas estejam em atividade, estejam jogando, consigam competir. A liga começou, conseguiu terminar no prazo que estava previsto no ano passado. Começou esse ano novamente, né, conseguiu iniciar. Então, hoje o fundamental é que os nossos atletas, principalmente aqueles que estão sendo monitorados nesse ciclo, eles estejam jogando. Isso para nós é o mais importante. É possível, né, que a gente jogue um Mundial na Lituânia também sem torcida ainda em setembro, né? Então vai depender de como as coisas vão evoluir. Fora do Brasil, as competições também conseguiram acontecer. Os nossos atletas brasileiros também continuam tendo um bom desempenho dentro das suas equipes. Todos eles, né, são protagonistas nas equipes que eles estão jogando, então puderam disputar agora recentemente o europeu, estão jogando as suas ligas locais, então está todo mundo em atividade, isso é o mais importante.
O que mudou na tua rotina depois da saída da CBF, até como tempo de observação, preparação?
Então, tem duas situações bem pontuais, né? Uma delas é esse desvínculo de clube, e permitiu ficar um pouco mais atento à seleção brasileira, conseguir encaminhar alguns trabalhos que a gente tinha, principalmente o de monitoramento. Nós tivemos que ajustar o monitoramento dos atletas. A gente tem um trabalho bastante cansativo, né, porque são muitos atletas e o staff para fazer isso não é muito grande, então a gente acaba tendo um trabalho um pouco maior. Então tem esse misto de dar uma descansada, você consegue organizar um pouquinho mais, pensar mais especificamente da seleção. E por outro lado, é o lado negativo, que é você sair da quadra, né? Porque a função de treinador de seleção é meio solitária. Você acaba que você só treina, dá treino ou se encontra quando você tem uma convocação. Como elas são muito espaçadas, você fica muito tempo fora da quadra. E isso não é bom para um treinador, né? Um treinador precisa estar ali todo dia, porque você vai desenvolvendo a tua sensibilidade, vai mantendo a tua dinâmica, a tua rotina de trabalho. Felizmente eu tive uma oportunidade de estar fora do país agora recentemente, né, por um período de 7 meses, que me fez novamente exercitar essa função de treinador, né, que é estar ali no dia a dia, poder estar produzindo algumas coisas. E agora no meu retorno, claro, é uma reta final, então para esse momento o mais indicado é que eu foque única e exclusivamente no Mundial. Né?
O que vai ser possível ver de diferença da seleção num ciclo de mundiais que acaba sendo um ciclo um ano maior do que normalmente é, né? Mas o que vai ser possível ver de diferença de um time, de uma ideia de jogo nesse período?
A gente trabalhou durante esses 4 anos com uma base, né? Uma equipe base, foi uma equipe que nos deu aí a possibilidade de vencer todos os títulos que nós disputamos com a seleção. Então nós tivemos aí uma trajetória bastante vitoriosa. Conseguimos desenvolver um trabalho, né, e um trabalho que está muito pautado na competitividade. É uma equipe mais agressiva, uma equipe que marca muito mais forte, talvez mudando um pouquinho a característica da seleção, que antes não defendia dessa forma, né, defendia até de forma um pouco mais passiva, enfim. A gente conseguiu colocar um pouco isso, né? Foi visto no ano passado, quando a gente teve as eliminatórias do Mundial aqui, uma equipe que marca mais forte, que tem uma identidade de jogo mais agressiva. Isso já é possível notar. Essa fase final agora de preparação, que é uma fase mais de polimento, onde a gente vai conseguir, talvez, gerar um pouquinho mais de entrosamento entre alguns atletas, vai ser determinante para o nosso sucesso.
A gente passa no futsal períodos com grandes lideranças na seleção brasileira, né? Foi Manuel Tobias um período, Falcão durante um bom período. Como é que se vive esse momento agora? E até a busca por uma nova liderança do tamanho desses jogadores?
Eu diria até que a gente teve aí uma necessidade de fazer uma mudança meio radical no estilo de jogo do líder, né? Porque o líder sempre foi pautado dentro da seleção brasileira com o craque, aquele craque que é o artilheiro, aquele que faz uma jogada mais plástica, enfim, né? Hoje o capitão da seleção brasileira é o Rodrigo, do Magnus. O Rodrigo tem sido muito importante nesse processo, principalmente da liderança com os atletas, essa postura dele fora de quadra, né, de como ele agrega juntamente com os demais companheiros, mas não é um perfil de um jogador de ataque, não é um perfil de jogador de jogadas plásticas, né, embora seja um artilheiro, é o artilheiro das últimas ligas nacionais no Brasil, mesmo sendo de uma posição diferente das posições que os líderes, né, que mesmo você citou, Manuel, Danilo, né, Falcão, Fininho, todos eles eram jogadores mais ofensivos, o Rodrigo numa posição mais defensiva. Mas a gente tem um bom líder e eu acho que o mais importante é que todos os demais têm uma disciplina e estão muito focados para esse momento importante.
Falasse antes da situação de não ter torcida, não ter o público, e a gente sabe o quanto o futsal envolve comunidades de cidades como Carlos Barbosa, que não é uma cidade, uma grande metrópole, outras cidades em Santa Catarina têm um poder muito grande, no interior do Paraná também, só citando aqui do Sul, né? O quanto que isso prejudicou, não o campeonato em si, mas a modalidade nesse período de pandemia, onde não se pode ter esse público presente?
O futsal ele é caracterizado por equipes do interior, né? O futsal ele não está nas capitais. Você perceber de todas as equipes de Liga Nacional, a única equipe que hoje está numa capital é o Corinthians em São Paulo. Todas as outras são de interior. Então essa é a característica do futsal, estar no interior. E o interior sempre foi muito forte, né? Pulverizou, deu visibilidade ao futsal pelas torcidas, pela imprensa. E a gente perdeu isso. Eu acho que isso foi uma perda. o patrocinador acaba não sendo tão divulgado como era divulgado antes. Então é uma cadeia que acaba impactando diretamente na parte orçamentária de todos os clubes de futsal. A gente depende muito disso. Mas, entre todos os males, né, ainda comemoramos a possibilidade de estarmos jogando, que eu acho que é mais importante. Né? Hoje a gente precisa sair de todo esse processo, como a gente fala, né, sair desse processo vivo. Sair vivo é continuar jogando, é poder continuar respirando, né, para que depois a gente volte a organizar tudo e que o futsal possa ter de novo o seu público, suas torcidas, né, presentes.
Falou da observação nesse período agora, muito próximo, e a gente está à véspera da Libertadores, né, que é um ambiente que tu viveu bastante também como treinador. O que vai dar para observar desse período? O que vai aproveitar dessa competição também para observação?
Nós temos dois brasileiros atuando, né, que é o Carlos Barbosa e o Corinthians nessa competição. Então, a gente tem atletas pré-selecionados no monitoramento tanto do Corinthians como da CBF. Então, é uma competição que nos traz um feedback importante, né? Uma competição rápida, torneio muito curto, onde você tem que ter realmente uma resistência muito grande. E, em alguma medida, ele também simula o que é um Mundial, né? São partidas muito rápidas, muito seguidas, você tem pouco tempo de recuperação. E a gente vai estar observando, né, todos os jogos, além de observar alguns adversários também, né, que são adversários que estarão aí, muitos atletas estarão no Mundial. Por exemplo, a equipe do São Lourenço tem jogadores da seleção argentina, então a gente acaba também tendo a possibilidade de assistir, né, esses adversários e também tirar alguma coisa das características individuais desses atletas.
Quem são os principais favoritos no Mundial, no teu ponto de vista, nesse momento pelo menos?
A gente sempre roda ali naquele ciclo que todo mundo já conhece, Portugal, Espanha, Rússia, né? São três adversários fortes. O atual campeão mundial é a Argentina, então é um dos adversários que vai chegar também muito preparado. A seleção argentina tem um ciclo ainda para mais esse mundial, depois ele vai ter que fazer uma renovação. Mas eu apontaria também algumas equipes, por exemplo, a equipe do Cazaquistão, que é uma equipe que está no ciclo máximo, né, que é o ciclo de preparação máxima, vai chegar no Mundial muito forte, tem o melhor goleiro do mundo, tem quatro brasileiros já naturalizados cazaque, então é uma seleção que tem tudo para fazer um grande Mundial, além de algumas equipes do leste europeu, como por exemplo a República Tcheca, que é uma equipe que tem uma força física muito grande. Vamos ter ainda a possibilidade de enfrentar, por exemplo, equipes como Sérvia, né? São equipes que são fortes, são fisicamente, tem um jogo diferente. Então, eu não apontaria como favoritos, mas apontaria como equipes que vão dificultar o processo para a chegada de outros adversários. Então, basicamente, nós rodaríamos entre essas equipes aí.
A gente sabe que muita gente passou dificuldade para manter escolinha, projeto social e equipes principais também nesse período de pandemia. O que tu pode dizer para essas pessoas que seguem lutando, seguem trabalhando pelo esporte para esse momento e numa expectativa de futuro também?
Nós sofremos bastante. Eu acho que a comunidade do futsal no nosso país, ela já entrou na pandemia muito desidratada, porque a gente vive do apoio das pessoas que a gente procura, pequenos empresários, algumas cidades contam com o apoio do poder público, né? Mas a gente já entra muito, muito, vamos dizer assim, muito sacrificado nesse processo todo. E quando vem a pandemia, a gente viu aí muitos profissionais tendo que fechar suas escolinhas, fechar seus projetos ou perder os seus empregos por falta da prática, né? E isso é muito triste, porque são profissionais que dedicam muito a sua vida ao futsal, à modalidade. E aí a gente vê que, numa esfera mais superior, a gente não encontrou apoio. Né? A gente não encontrou apoio de federações, de confederações, a gente não recebe nenhum tipo de auxílio de ninguém. Né? Então, para nós é muito mais difícil. Eu espero que a gente consiga voltar ao normal, né? Muito em breve. E parabenizar, eu acho que não tem uma receita, não tem muito o que falar, não sei parabenizar as pessoas que continuam perseverando para não deixar tudo acabar. E que essas pessoas que fazem futsal no nosso país, independente da cidade, da região, que continue acreditando, né, que um dia a gente vai ter ainda uma possibilidade de ver o nosso esporte como um esporte olímpico. Quem sabe a gente possa ter um aporte financeiro um pouco maior das instituições que regem o futsal, que organizam o futsal no nosso país, e dessa forma todo mundo possa passar por períodos de dificuldade com um pouco mais de tranquilidade, vamos dizer assim, né? Então essa é a minha mensagem, agradecendo a todos pelo trabalho que fazem ao futsal brasileiro.
Tá, então, Eduardo, a conversa com o Marquinhos Xavier, técnico da Seleção Brasileira de Futsal. Um abraço, boa noite.
Boa noite, Marcelo Rocha conversando com o Marquinhos Xavier. Setembro, dia 12 de setembro, começa o Mundial de Futsal, a seleção que é pentacampeã, vai tentar novamente conquistar esse título. Na última edição foi a Argentina campeã, e a final nesta temporada vai ser em Kaunas, que é a capital da Lituânia. Esperamos que o Brasil faça uma boa participação e tenha, quem sabe, o título novamente sob o comando do Marquinhos Xavier, que é um baita profissional, um cara vitorioso, né? Recentemente treinou a CBF aqui pertinho de nós. Tomara, né, que a CBF seja campeã da Libertadores agora, e que a Seleção Brasileira de Futebol, de Futsal, também faça uma boa campanha na Copa do Mundo lá em setembro. Marquinhos é um baita cara, né, Petrus?
É, com certeza, um baita papo do Marquinhos Xavier com o Marcelo Rocha, né? E essa função que ele vai exercendo também como treinador da Seleção Brasileira, que não é só preparar a seleção para um Mundial que vem daqui a alguns meses, mas também essa de visitar centros de formação. Isso aconteceu agora em Antônio Prado, mas ele teve lá em Marechal Cândido Rondon também, que é onde ele despontou para o futsal, quando ele foi campeão da Liga Nacional pela primeira vez, antes de ir para a CBF. Então acho que é importante também ele fazer esse... Ele é um dos caras que mais tem o conhecimento também teórico, ele é professor de futsal, também atua assim, não somente como o técnico de seleção brasileira. Então fundamental esse trabalho que ele faz também nas cidades pequenas para promover novos atletas no futebol brasileiro, é necessário. E é um ciclo totalmente diferente da seleção brasileira, que caiu nas quartas de final para o Irã na última Copa do Mundo, 2016, e aí o Marquinhos Xavier assume para fazer o ciclo pós-Falcão. Falcão ainda joga na seleção até 2018, mas as eliminatórias da Copa de fevereiro do ano passado, em Carlos Barbosa, foi o primeiro campeonato sem o Falcão. E a final, a seleção brasileira classificou para o Mundial, mas a final contra a Argentina perdeu. Um jogo no melhor estilo de clássico, a Argentina de virada perdeu. Mas mesmo assim o Brasil ainda tem os melhores jogadores de futsal. O Brasil tem Ferrão, o Brasil tem Pito, o Brasil tem o Gadeia, o Brasil tem o Marlon, por exemplo, esses quatro, mais o Guita. O Guita jogou demais há duas semanas atrás na final da Champions League, Sporting e Barcelona. Faz um quinteto, não tem time melhor que esses cinco. Mas claro que o futsal depende também de outras características, como foi a Argentina, muito competitiva nas eliminatórias do ano passado. E tem adversários gigantescos, né? Até o Cazaquistão, que o Marquinhos falou, do Léo Higuita, que é um dos grandes goleiros também. Muitos brasileiros em outros países fazendo futsal por aí.
É isso aí. A partir do dia 12 de setembro, esse time do Brasil vai tentar conseguir o hexacampeonato. 9h28, antes do nosso intervalo, participe, mande seu recado no WhatsApp, 996-90-1220. Tem um recado do nosso ouvinte, o Alexandre do Cristo Redentor. Ele apareceu, Pedro Petrus. Vamos ouvir, Daniel.
Alô, gurijada. Aqui Radite, direto das colônias. Ah, oh, bom, domingo tem o Grenal. E o Grenal tem uma diferença. O Grêmio tem o Churin, aquele lá que... centroavante lá argentino. E o Inter tem o Chorão, que é aquele careca que fala que tá o campo tá ruim, que as montanhas estão altas. E, bom, enfim, o time dele nunca joga mal. É sempre os outros que tem culpa. Então, um abraço a Pedro Petrucho e o meu amigo Eduardo Costa. Um salu, fui!
Muito bom. Grande homenagem do Alexandre do Cristo Redentor para o nosso Radite. Perfeita imitação, perfeita mesmo. Eu vou sugerir pro Alexandre ver se ele consegue imitar a gente, né, Petru? Será que teria esse dom de imitar Pedro Petrucho e Eduardo Costa?
Quem sabe, hein? Quem sabe? Vai ser uma boa. Ele já apresentou vários quadros, né? Teve Cleo Kuhn, teve outros aqui também. A do Radit com certeza é a melhor, ele tem caprichado, pegou todos os jeitos, até como ele me chama, né? O Pedro Petrucci e tal. E as piadas, ele manda bem, o Alexandre. O Radit é direto das colônias e o Alexandre direto do Cristo Redentor.
9:30, intervalo, já voltamos.
Há 120 anos, a SIC se preocupa em fortalecer empresas. Essa história começou lá em 1901 e acompanhou o desenvolvimento de Caxias. Hoje, somos uma das 5 entidades empresariais mais preferidas pelos gaúchos. E juntos, vamos continuar trabalhando pela indústria, comércio e serviços da nossa região. SIC Caxias, uma história construída por muitas pessoas.
Se vacinar é seguro,
é eficaz.
É pra gente vencer o coronavírus.
Pra te proteger e proteger quem tu ama.
Pra construir um novo futuro.
Pra ti, pra mim
e pra gente.
Vacina é segurança.
Vacina é solução.
Vacina é esperança.
Tá na hora da gente avançar pra dias melhores.
E de seguir fazendo a nossa parte.
Vacine-se. Não esqueça a segunda dose.
E claro, continue usando máscara.
Mantenha os hábitos de higiene.
Respeite as recomendações de saúde.
E junte-se a nós nessa mobilização pela vida.
Unidos, vacinados
e com responsabilidade, vamos superar essa pandemia.
Gaúchos Unidos pela vacina.
Um movimento de todos os gaúchos.
Apoio, AGERT e Grupo RBS.
Precisando trocar os pneus do seu carro? Para tudo! A Zé Pneus tem condições imperdíveis para você. Pneus Goodyear, aros 14, 16 e 17 com preço à vista em até 10 vezes. Seu carro de pneus novos, com qualidade e segurança, é só na Zé Pneus. Confira medidas e modelos participantes. Zé Pneus, sua revenda oficial Goodyear.
No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Existem sabores que parecem que são bem teus, não existem? Qual o sabor do Rio Grande do Sul que parece que foi feito bem pra ti? Chimarrão? Um churras com a família? Chocolate? Um vinhozinho? Um espumante? Ou o melhor sabor é o sabor da vitória do teu time? O certo é que tudo que parece feito bem pra ti aparece na RBS TV. RBS TV. Bem pra ti.
Todo mundo tem um motivo para assinar GZH.
O meu é me conectar aos assuntos da minha região.
Ah, o meu é poder ler a Zero Hora no meu celular.
Eu, para acompanhar meus colunistas preferidos.
Eu vou assinar para ficar sempre perto do meu time.
E eu para ter aqueles descontos incríveis do Clube do Assinante.
E o seu motivo qual é? Descubra em assinegzh.com.br. GZH, o meu lugar em qualquer lugar.
Nove e 33, estamos de volta com o Show dos Esportes, no oferecimento de Racon Consórcios. Você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. Informando que no Campeonato Paulista, jogo encerrado entre Bragantino e Palmeiras. O Bragantino foi derrotado em casa para o Palmeiras por 1-0, gol marcado pelo Rony. Com a vitória, o Palmeiras vai à semifinal do Paulistão. O rival será Corinthians ou a Ferroviária. O Alexandre mandou o seguinte aqui, Pedro Petrucci. Aí, gurizada, tô treinando para imitar o Maurício. Vamos ver se sai. É muito bom.
Vamos lá, quem sabe, hein? Semana que vem.
Então tá, vou dar esse tempo para ele. Até a semana que vem, imitar o Maurício Rolon, hein? 9:35, vamos saber os destaques do site do Pioneiro em GZH na parte esportiva.
Música.
de Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas.
Após duas derrotas, Nova Prata volta a pontuar na terceirona. Equipe pratense descansa agora por duas semanas até a próxima partida na terceira divisão gaúcha.
Página virada, volante do Caxias analisa primeiros dias de trabalho com Rafael Jacques. Marlon fala sobre o rápido processo de adaptação ao novo técnico.
Acredito que precisamos ter uma constância na Série A, diz meia do Juventude. Wesley espera a regularidade da equipe alviverde na elite do futebol nacional.
E por fim, no Uruguai, a CBF finaliza a preparação para disputar Libertadores. Equipe laranja estreia domingo contra o Universitário do Peru. Destaques do pioneiro em GZH para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. Estava lendo aqui no site do pioneiro em GZH também muitas informações e também uma informação importante, né, para quem gosta de pagar barato na gasolina, está na coluna da Babiana Munhol, Caixa Forte, rede de postos da Serra vai vender gasolina a R$ 2,99 na próxima terça-feira em Caxias. Então, quem quer saber qual unidade, acesse o site do pioneiro e acesse a coluna da Babiana Munhol, Caixa Forte. Esta belíssima promoção para que pague a gasolina sem impostos. Que sonho se fosse sempre assim, né? Que sonho. 9h37, daqui a pouco teremos o Maurício Reolon aqui no Espaço de Opinião do Show dos Esportes. Maurício Reolon está conectado. Vamos lá, Maurício, boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa, Pedro Petrucci e todos os nossos ouvintes.
Maurício Reolon, primeira semana de Rafael Jacques no comando do Caxias, e o desafio vai ser a reformulação do elenco, né? Tem vários atletas que já saíram, tem contratações chegando e o tempo é curto.
É, eu acho que o grande momento, e o Juventude tem uma base mais clara, pensando em Série A, deve trazer alguns reforços pontuais para reforçar esse elenco, mas se caso a Série A iniciasse no final de semana, o Juventude teria um time para entrar em campo. Não sei se seria o ideal já para encarar uma Série A, mas estaria próximo disso. No lado do Caxias, o time perdeu muitos jogadores, especialmente no setor ofensivo, né? Não tem, por exemplo, um lateral direito para iniciar uma partida. Tem o Argenta, que é um jogador ainda muito jovem e sem essa bagagem, mas o Caxias precisa de reforços urgentemente, pelo menos 6 a 7 jogadores que cheguem para dar um suporte para o trabalho do Rafael Jacques. E claro, com foco principal no setor ofensivo, onde saiu Gustavo Ramos, saiu Giovanni Gomes, saiu John Clay, saiu Mazola. Então, as principais peças desse setor ofensivo foram embora. Então, vai começar praticamente do zero essa remontagem, com um tempo que não é tão curto, mas passa rápido. Então o Caxias, quanto antes tiver esses jogadores à disposição, melhor para o trabalho do Jacques.
Maurício, Juventude, Marquinhos Santos começa a testar um time já com Michel Macedo, tendo Chico também. Aos poucos esse time vai ganhando uma cara de Série A, né?
É, eu acho que agora a ideia de time do Marquinhos a gente já sabe há algum tempo, né? Desde que começou o gauchão não tem se modificado tanto assim. A dúvida é basicamente em peças. É se é Castilho ou Matheus Jesus no meio campo, se é Elton ou João Paulo para iniciar a Série A, o Eltinho disputando vaga com o Alisson nesse primeiro momento, e eu acho que ainda o Juventude precisa de um lateral esquerdo para nível de titularidade, pensando em uma Série A. Vai precisar de mais um zagueiro, mas inicia com o Forster e o Vitor Mendes. Na lateral direita, eu acho que é a disputa mais acirrada, até porque o Michel Macedo vem do Corinthians, é um jogador que já tem uma bagagem interessante também, mas o Paulo Henrique não estava mal enquanto titular no Gauchão. E na frente também, da mesma forma, o Chico chega com status de titular, mas a dúvida é quem sai. No treino de hoje, o Capixaba treinou no time de baixo. O Marcos Vinícius, garoto da base, com moral, fica no time de cima. Mas eu não sei até que ponto isso é só um primeiro teste, até para ver como que se comporta o time com o Chico, ou se o Capixaba tende a jogar junto com o Chico, se daqui a pouco pode até atuar um time sem centroavante, de origem, pode o Marcos Vinícius ser esse jogador de maior movimentação. Então, tem alternativas e eu acho que sim, devem chegar pelo menos mais dois ou três jogadores para brigar por essas posições, tanto pelas extremas como também na camisa 9.
Valeu, Maurício, até segunda!
Valeu, até a próxima segunda, um bom final de semana a todos.
Valeu, Maurício Riolon, no Espaço de Opinião aqui no Show dos Esportes. Semana que vem, Show dos Esportes voltará na segunda-feira. Vamos trazer os destaques da dupla Grenal, começando com o Inter. Quem traz os destaques do Inter é o Rodrigo Oliveira.
O Inter dá atenção especial à bola aérea para o Grenal deste domingo pela final do Gauchão. Um ponto forte da equipe e, ao mesmo tempo, um ponto de dificuldade do adversário. Além da alta estatura dos jogadores colorados, a aposta é nos cruzamentos do lateral Rodinei. Dos 7 gols de bola aérea marcados pelo Inter na temporada, em 5, os cruzamentos foram feitos por Rodinei. Existe uma dúvida na zaga. Zé Gabriel é o titular ao lado de Vitor Cuesta, mas, a exemplo do último clássico, é possível que Lucas Ribeiro ganhe a vaga por ser mais alto, 1,90m, e especialista na bola aérea, que também é uma virtude do Grêmio. No setor ofensivo, a tendência é pela utilização de Praxedes no meio-campo, com Maurício e Palácios sendo utilizados nas pontas. O provável time do Inter tem Marcelo Lomba, Rodinei, Zé Gabriel ou Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson e Praxedes, Maurício, Thiago Galhardo e Palácios. O Inter faz uma blindagem em relação à situação na Libertadores da América. O discurso de direção e jogadores é de foco apenas no Grenal. O lateral direito Rodinei foi questionado hoje sobre a derrota para o Táchira, a derrota do Always Ready para o Olímpia, que deixou o Inter, de certa forma, numa situação complicada. Rodinei disse que o foco é apenas no Grenal. No entanto, a situação é a seguinte. Se o Inter vencer o Olímpia na próxima quinta-feira, estará virtualmente classificado para as oitavas de final. Se empatar com o Olímpia, ainda assim dependerá apenas de uma vitória em casa contra o Always Ready para se classificar. O problema é se o Internacional perde para o Olímpia, fora de casa, e ao mesmo tempo o Deportivo Táchira vence em casa o Always Ready. Neste cenário, Olímpia e Táchira ficariam na liderança com 9 pontos, com Inter e Always Ready com 6 pontos. Neste caso, neste cenário, Olímpia e Táchira poderiam fazer um jogo de compadres na última rodada que eliminaria o Inter, mesmo que o Inter goleasse o Always Ready. Por isso, a ordem é vencer o Olímpia na quinta-feira, mas como disse, o foco neste jogo será apenas depois da final do jogo de ida da final do Gauchão contra o Grêmio. Com as informações do Inter, Rodrigo Oliveira.
Valeu, Rodrigo, com as informações do Inter. Tem um jogo na quinta com o Olímpia, mas tem o Grenal no domingo. Vai ser difícil não pensar no Olímpia, né? Porque o grupo do Inter ficou bem bolado a situação com o último resultado contra o time da Venezuela lá, né, Petrus?
E o Olímpia foi a Bolívia e venceu o Always Ready. Então, tá todo mundo com 6 pontos, restando 2 rodadas. A situação do Inter não é tão simples como parecia ser antes do começo da Libertadores, quando os grupos foram sorteados. Se imaginava uma vida mais fácil para o Inter, embora tivesse esses jogos fora de casa complicados, com altitude e tal. O Inter vai só com uma vitória em casa na última rodada contra o Always Ready, por exemplo. O Inter não tem classificação garantida, com 9 pontos. Vai precisar pontuar contra o Olímpia no Paraguai. A sorte é que no Paraguai não tem altitude, o gramado do Defensores del Chaco é bom, essa desculpa o Inter não vai poder utilizar, vai ter que jogar mais futebol.
É uma desculpa que tem sido recorrente.
Como fez o nosso Radit Fake aí, o Alexandre, não vai ter o Choron, né? O Choron.
É isso aí. Vamos saber as informações do Grêmio, Rafael Gomes.
O Grêmio tem uma dúvida para o Grenal 431 a ser realizado domingo 4 da tarde no Beira-Rio. Thiago Santos não treinou hoje no CT Luiz Carvalho, mas deve estar relacionado para a partida. Assim, caso ele não possa ser titular, Maicon ou Lucas Silva podem aparecer na equipe. No mais, equipe encaminhada com Breno no gol, Wanderson disputando vaga com Rafinha, Jeromel, Juan e Bruno Cortes, Darlan, Matheus Henrique, um terceiro homem, Thiago Santos, Lucas Silva ou Maicon, Luiz Fernando, Diego Souza e Ferreirinha. O tricolor, aliás, que hoje viu dois dos seus jogadores serem convocados para a seleção olímpica. André Jardine chamou o goleiro Breno e o volante Matheus Henrique em amistosos que serão realizados entre o dia 31 de maio e 8 de junho. Amistosos ainda a serem confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol. A dupla gremista desfalca o time de Thiago Nunes nas partidas contra o Brasiliense na Copa do Brasil, jogo de ida na Arena, e segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Douglas Costa divulgou hoje uma foto na sua rede social vestindo a camisa do Grêmio. O tricolor se reuniu hoje pela manhã. Gabriel Vieira, advogado do Grêmio, Thales Simonato, advogado do jogador, e Júnior Mendonça foram os participantes da reunião com a Juve, que ainda não teve a liberação nem a assinatura do clube italiano. Afinal, amanhã tem um confronto decisivo contra a Inter de Milão. O próprio empresário do jogador divulgou nota pedindo calma à torcida do Grêmio, mas Douglas Costa quer jogar no Grêmio. Vazou, inclusive, uma foto vestindo o manto tricolor da atual temporada e já prepara um vídeo para a sua apresentação no seu novo time de volta a Porto Alegre. Com as informações do Grêmio para o Show dos Esportes, Rafael Gomes.
O Rafael Gomes com os destaques do Grêmio. Portanto, no final de semana tem o clássico Grenal e, claro, com cobertura da Gaúcha. Pouco o Rafael Gomes falava da convocação, né, da seleção. O Breno, o goleiro do Grêmio, foi convocado para a seleção olímpica e tem um representante aqui da Serra Gaúcha que foi convocado para a seleção olímpica para os jogos, para os últimos amistosos antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que é o zagueiro Roger Ibanez, de 22 anos, que foi convocado para a seleção brasileira sub-23 ou sub-24, né, porque acabou tendo essa possibilidade de idade, né, com o adiamento das Olimpíadas, e ele está entre os atletas convocados, está entre os zagueiros convocados, jogador da Roma, e ele é natural aqui de Canela, na região da Serra, é o representante da Serra Gaúcha entre os convocados.
E acho que na defesa, Eduardo, talvez seja um dos setores dessa seleção olímpica mais indefinidos, porque o Ibanez já vinha sendo convocado, né, embora não tenha disputado o Sul-Americano ano passado. Mas o Gabriel Magalhães do Arsenal é uma novidade, depois de se destacar pelo Lille. O próprio Luiz Felipe da Lazio também é novidade. O Nino estava no Sul-Americano, era titular da seleção. Mas tem outros caras que fizeram parte desse grupo como zagueiros, o Lianco principalmente do Turino. Então é um dos setores mais indefinidos. E talvez que não tenha nenhum grande destaque, né? A gente olha para os outros setores. E a seleção brasileira olímpica tem vários jogadores, sem contar o sub-23 ou sub-24, que estão na seleção principal, né? Se fosse levar força máxima, o Brasil seria favoritíssimo.
É, uma boa seleção que vai ser comandada pelo André Jardine, vai tentar novamente conquistar a medalha de ouro nas Olimpíadas. Faltando 11 minutos para as 10 da noite, vamos saber 10 coisas que você precisa saber.
O Caxias está próximo de fechar a segunda contratação para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. É o meio-campista João Vieira, de 23 anos, que disputou o gauchão pelo Pelotas. O jogador chega por empréstimo do Serra Macaense, do Rio de Janeiro, clube detentor dos seus direitos econômicos até o final de 2021.
Juventude acertou a continuidade do volante Elton para a disputa do Campeonato Brasileiro. O jogador tinha um vínculo até junho, mas atingiu a meta de jogos estipulada em contrato e teve um acerto estendido até dezembro deste ano. Elton foi contratado em março pelo Verdão e assinou um contrato de 3 meses, com opção de prorrogação, caso atuasse 50% das partidas do clube no período. O volante participou de 11 dos 12 jogos do Alviverde e atingiu a meta com antecedência.
E o Juventude vai disputar o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, que começa no dia 6 de julho. Verdão também projeta a participação no estadual adulto, ainda sem data para iniciar. Desde 2019, todos os clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro precisam se enquadrar na obrigatoriedade de manter um time de futebol feminino, adulto e de base. Por conta disso, as gurias do Ju voltarão a entrar em campo e a primeira competição será o Brasileirão Sub-18.
E o técnico Marquinhos Santos, do Juventude, testou a seguinte equipe no treinamento de hoje: Marcelo Carné, Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Foster e Alisson, João Paulo, Guilherme Castilho, Wesley, Chico, Marcos Vinícius e Matheus Peixoto. O técnico Marquinhos Santos testou essas alternativas no trabalho de hoje e não contou com o Paulo Henrique, que ficou realizando reforço muscular. Um primeiro esboço de Juventude já pensando na estreia do Campeonato Brasileiro da Série A contra o Cuiabá no dia 29.
E a CBF já está no Uruguai para a disputa da Copa Libertadores. A delegação laranja desembarcou ontem à tarde em Montevidéu. A competição começa no domingo. O time de Carlos Barbosa venceu 6 vezes a Libertadores e levantou a taça nas últimas 3 edições realizadas, 2017, 18 e 19. A equipe laranja estreia neste domingo contra o Universitário do Peru. Os jogos vão ser transmitidos pelo Facebook da CBF e da Rádio Estação FM.
Natural de Canela, o zagueiro Roger Ibanhas, de 22 anos, foi convocado para os últimos amistosos da seleção antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. O jogador é representante da Serra Gaúcha entre os 23 convocados do técnico André Jardine. Os jogos testes acontecem entre os dias 31 de maio e 8 de junho. A CBF ainda não fechou a programação e os adversários. Atualmente, Ibanhas defende a camisa da Roma, da Itália. Ele está no clube europeu desde janeiro do ano passado e recentemente renovou seu contrato até 2025.
E o final de semana será de estreia para as gurias do Brasil de Farroupilha. No domingo, a equipe gaúcha enfrenta a Ponte Preta pela primeira rodada do Brasileirão Feminino A2. A partida vai ser realizada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a partir das 3 da tarde. O jogo terá transmissão da CBF TV. Será o segundo ano em que o time rubro-verde disputa a competição nacional. Em 2020, o Brasil de Farroupilha encerrou sua participação ainda na primeira fase, ao ficar na 5ª colocação do Grupo E.
Douglas Costa deu mais um passo para se tornar jogador do Grêmio. Em reunião com o agente do jogador na Itália, Juventus deu aval para o atacante negociar oficialmente seu retorno ao clube gaúcho. Entre o jogador e o tricolor já está tudo acertado, mas detalhes burocráticos impedem o anúncio oficial.
E o Gerson está na mira do Olympique Marseille, a pedido de Jorge Sampaoli. E os franceses já formalizaram uma oferta de 25 milhões de euros, o equivalente a 160 milhões de reais na cotação atual, mais aditivos por metas. A diretoria do Flamengo ficou de avaliar. Esta é a segunda investida do clube de Marselha pelo volante. A primeira foi considerada baixa e o Flamengo sequer abriu conversas. Mas, ciente das pretensões rubro-negras no mercado, o Olympique enviou o ex-atacante Túlio de Melo e um sócio francês para intensificar as tratativas.
E o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região cassou a liminar que suspendia as demissões de 60 funcionários do Inter. A demissão, ou a decisão, foi proferida pelo desembargador Fabiano Rons Bezerra na última quinta-feira, após o clube entrar com um mandado de segurança para derrubar a liminar. Em nota oficial, o Tribunal do Trabalho informa que Bezerra entendeu não ter motivos suficientes para cancelar os desligamentos. 10 coisas que você soube aqui no Show dos Esportes. E navegando aqui pela internet tem muita informação. A gente falava há pouco da convocação da Seleção Olímpica. O Lianco, que é zagueiro de São Paulo, numa rede social ele fez um comentário detonando a convocação da Seleção Olímpica, mas depois acabou apagando o post. E nessa publicação dizia o seguinte... Palminhas, brincam sem respeito com muitos, muitos jogadores, construção desde Toulon, de que Cunha, eu, Maicon, Bremer, está jogando muito na Itália, não merecem respeito, vocês não merecem. E aí ele cita aqui muitos outros, David Neres, Pedrinho, Paulinho, Fusato, não estou aqui para chamar atenção, não preciso disso, mas sim para dizer que vocês não merecem respeito de muitos brasileiros. E nessa publicação, ele comentou no Instagram, depois foi apagado, né? E ele falou que não foi ele que postou, não sabe como é que foi que postou, né? O pai do Lianco é um dos responsáveis por gerir a carreira dele, afirmou que as redes sociais dos jogadores são monitoradas e alimentadas por várias pessoas. Segundo ele, o zagueiro está concentrado com o Torino no momento e disse ter certeza que as publicações não foram feitas pelo seu filho. Que complicação, hein? As redes sociais são interessantíssimas, mas também tem esses problemas, né? Enquanto tem mais de uma pessoa que gere a rede social do cara, aí tem que dar problema às vezes, né?
E aí, é uma missão complicadíssima que tem o técnico, o André Jardine, porque realmente a seleção brasileira já tem uma geração muito boa de jovens e aos poucos o tempo também permite que outras observações possam ser feitas, porque se as Olimpíadas fossem no ano passado, por exemplo... O Breno não seria convocado, porque ele despontou agora no Grêmio. Talvez o Ivan da Ponte Preta, que o Juventude chegou a tentar a contratação, fosse goleiro convocado. O Claudinho do Bragantino, pela primeira vez contratado. Era um cara que era o destaque da Série B no ano passado no Bragantino, seria convocado. Então, o grupo vai mudando. Matheus Cunha, que foi o destaque do sul-americano da categoria, está machucado agora, não foi convocado. O Paulinho, ex-Vasco, no Bayer Leverkusen, está machucado, também não foi convocado. Então, a seleção acaba mudando. Alguns passam na frente com esse um ano de diferença entre os jogos que aconteceriam em agosto do ano passado e, a princípio, né, vão acontecer em agosto desse ano, mas ainda com muitas dúvidas em quais condições o Japão estará para essa disputa dos Jogos Olímpicos. E mais, a convocação agora teve 23 jogadores. Para os Jogos Olímpicos são 18 e possivelmente são 3 mais velhos. Então, para os sub-24 vão ser 15 vagas. Vão ter muito mais cortes ainda, né? Vai ser uma missão dificílima do Jardim. E vai desagradar muito, como o Lian.
O Lian pode ser um dos desagradados, né? Muita gente boa vai ficar fora, né? Porque é muito pequena a lista, né? O número de opções. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma semana, de mais um Show dos Esportes. Convidando a você... A segunda-feira estar conosco, estaremos aqui de volta na próxima segunda-feira. Marcado, Petrucci?
Marcado o nosso encontro, segunda-feira, 8h10 da noite, estaremos de volta. Antes, um bom final de semana a todos e aproveitem. Tchau!
Valeu, Petrucci! Lembrando que o Gaúcha hoje, 6h30 da manhã, tem a Cíntia de Souza Pessoa, assistente social do Emox, vai ser entrevistada de amanhã no Gaúcha Hoje. Aqui na Gaúcha Serra. Vem aí notícia, Dona Certa, Estúdio Gaúcha. Um grande abraço a todos, um bom final de semana. Tchau!
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha.
Parceria Racon Consórcios.